Rádio Paulistano apresenta Drops Literário, com Elô Belo Barros.
Queridos ouvintes, sou Elô Belo Barros, do Drops Literário, Prata da Casa, agora apresentando pessoas de talento do nosso clube, sócios do nosso clube. Quero agradecer os nossos diretores, André Sturm e Ana Maria Vey, o nosso presidente Éder, que tem nos apoiado muito, a nossa rádio, e ao meu companheiro de trabalho, Ricardo, antes de apresentar a nossa entrevistada de hoje, que é Cássia Penteado, que está aqui com a gente para falar dos seus livros e do seu processo criativo e de um monte de coisa que eu sei que o pessoal tem sempre curiosidade de saber. Cássia, seja bem-vinda à Rádio Paulistano. Muito bom você estar aqui.
Obrigada, Elô. Eu fico muito feliz de receber esse convite, ter a oportunidade de divulgar meu trabalho aqui no clube e uma nova porta que se abre para mim.
Ah, isso é muito bom. A nossa rádio está aqui para isso. Bom, a Cássia é advogada, tradutora e escritora. Alguém que se diz escritora precisa ter um início. Quando você sentiu que essa seria a sua profissão?
Digamos que eu senti que era minha profissão, foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Porque desde criança a minha procura sempre foi para livros, né? Eu estava comentando com você agora no almoço que numas férias durante a infância, meus pais pararam numa lojinha e falaram, ah, cada um pode comprar uma coisa e tal. E a minha escolha foi um livro de poemas para crianças da Cecília Meirelles, que eu acabei decorando e minha mãe gravava aquilo e de vez em quando exibia para as pessoas, enfim.
Isso é coisa de mãe. Coisa de mãe, né?
Exato. Enfim, sempre foi essa, quando precisava, ia para algum lugar, por exemplo, ia para campo, então eu buscava um lugar onde eu pudesse me afastar um pouco, levava um caderninho e ficava escrevendo coisas minhas, lia alguma coisa, gostava das palavras, então anotava as palavras daí. É um recurso que eu uso até hoje. Eu leio um livro, descubro alguns termos que eu gosto, que eu não conhecia, e eu vou anotando, depois eu desenvolvo um texto com aquelas palavras para ampliando o seu vocabulário mesmo, para modificar também o texto, né? E até que um dia eu já era advogada, já era tradutora, fui fazer um trabalho de tradução jurídica e fiz e falei, não, agora daqui para frente eu só vou ler inglês para melhorar meu trabalho e tal. E aí eu senti uma tristeza profunda de ter que deixar para trás a literatura brasileira, de ter que deixar a literatura de maneira geral. Então eu parei, fui lá e comprei Crime e Castigo, que era um livro que eu tinha detestado antigamente, e falado, não quero saber, não vou ler esse livro, e doei. Eu fui lá, busquei Crime e Castigo, eu falei, não vou fazer outra coisa senão ler esse livro, e depois eu penso na vida. E aí eu conheci a Regina Gula, de que nós estávamos conversando, que é poeta, maravilhosa. Fui levada para uma oficina, já era a segunda ou terceira oficina que eu fazia. E daí, nessa oficina, eu conheci o Ricardo Ramos Filho, que veio dar uma oficina.
Ele é neto do
Graciliano Ramos.
Ele é da Academia Paulista de Letras, acho que sim, né? É.
E então eu fui, daí o Ricardo acompanhou todo o meu, e a proposta na oficina da Regina era o seguinte, que a gente escrevesse o primeiro capítulo de um romance. Aí eu escrevi, e o Ricardo falou, olha, se você quiser eu acompanho a sua escrita, você vai escrevendo, vai mandando pra mim. Nossa, começar assim, né?
E aí, de mão dada com alguém, né? Porque escrever é uma coisa muito complexa, difícil, né?
Verdade, ainda mais quando você está começando e você tem aquela intuição de que você está fazendo uma coisa boa, mas você não tem certeza, né? Você não tem esse conhecimento de quem já está na estrada há tanto tempo. Então, o Ricardo foi me orientando, eu fui escrevendo, mandando para ele. Quando eu terminei, ele falou, bom, o que você quer fazer com isso? Eu posso mandar para um editor, amigo meu? Eu falei, poxa.
Claro.
E aí, ele mandou para o Marcelo Nocelli, da Reformatório. E depois de algum tempo, o Marcelo acabou editando, que foi Entre Meios,
meu primeiro livro. Conta, então, o primeiro livro foi Entre Meios. O segundo,
Haikai.
Pelo que eu vi, você já está a caminho do terceiro livro,
é,
né?
É, o terceiro está naquele momento dos amigos lerem, deixar um pouco na gaveta, receber, né, algumas, enfim.
A gente chama que leitores beta, que faz essa leitura, né, de acolhimento mesmo, né, de receber o livro. Eu acho que você tem que falar mais do Haikai. que é o livro que está aí, né?
É.
E você, ocidental, brasileira, por que falar do Japão? Porque haikai são aqueles poemas, né? Conta um pouquinho do Casa dos Poemas, o que, que é o haikai?
Haikai é um tipo de poema japonês, que tem três versos, né? Que preza pela brevidade, pelo corte, pela ruptura, e sempre trazendo alguma coisa do aspecto da natureza. Eu nunca fala do sentimento do autor, mas ele revela isso pela estação do ano que ele manifesta nesse poema, né? A grosso modo, é isso.
É, porque tem, inclusive, métrica, tem uma série de coisas que é uma coisa bem...
É, isso foi porque português é muito diferente da métrica da língua japonesa. Então, aqui estabeleceu-se que uma das escolas, né, seria que das 5 sílabas, 7 no segundo verso e 5 no terceiro verso. Mas isso não é dessa forma, então. Enfim. Mas eu usei principalmente o aspecto da ruptura, da interrupção, do corte, da síntese, da estação do ano. Dividi o livro nas quatro estações, em quatro partes.
Isso você precisa dizer, que é um livro de prosa.
Sim.
E que chama Haikai.
Né? É um livro de prosa, é um romance. Tanto que a gente teve que escrever na capa romance, porque senão a pessoa ia olhar e falar Haikai, ah, é poema. Não é, né? Então... Mas isso não foi decidido assim, ah, eu vou escrever um livro dessa maneira. Não, nem sabia como ele ia chamar. Eu tinha acabado de escrever Entre Meios e estava buscando um outro assunto para escrever. Tinha na minha infância novamente.
Ah, vamos contar esse pedaço. Por que Japão, né? Porque
tinha na minha infância memórias assim de elementos, de objetos japoneses na casa da minha avó paterna, que ela dizia assim com bastante parcimônia, ah, isso aqui veio do Japão, esse objeto é japonês e tal. E aquilo me encantava, assim, despertava a minha curiosidade, né? E ela dizia, e eu devia ser muito pequena, eu me lembro dela dizer, o Japão é um país que fica muito longe, muito distante, né? E então aquilo ficava muito... Não tinha nada japonês na casa dos meus pais ou de outros parentes, enfim. E então aquilo ficou lá dentro de mim, né? E quando eu estava buscando alguma coisa para escrever, eu fui ao supermercado e estava chegando um carregamento de cogumelos e shiitake, etc. E eu fiquei encantada com aquilo. Quando eu vi o cara tirando assim, arrumando na prateleira do supermercado, eu achei aquilo maravilhoso. Imagina, eu vejo toda semana, mas naquele dia eu achei irresistível. E eu falei pro rapaz, falei, olha, é o seguinte, eu sou escritora, eu quero escrever sobre cogumelos. E eu preciso do contato do produtor, porque eu quero entender tudo de cogumelos. Quero visitar a produção. E o cara ficou assim, falou, ok, me deu um cartão. E larguei o supermercado lá, fui pra casa, pesquisei e encontrei um laboratório, assim. Algo imenso, super sofisticado, de produção de cogumelos e tal. E assim, eu falei, não era isso que eu queria. Porque no caminho eu já vim pensando numa floresta, numas toras e tal. Então eu queria algo mais bucólico, mais romântico, assim. Daí eu continuei pesquisando e encontrei uma foto de um senhor japonês com uma criança e uma travessa de shiitake. E aí eu olhei aquilo, cliquei na foto e veio lá Carlos Abe, São Francisco Xavier e o telefone dele. Eu tinha acabado de voltar de São Francisco Xavier e tinha amado a cidade. Estava encantada, querendo voltar para lá. E daí eu falei, nossa, liguei e o cara atendeu. Falou assim, não, eu sou produtor de cogumelos, sou um dos pioneiros aqui de São Francisco Xavier. Eu falei, ótimo, então me apresentei. Falei, quando que a gente pode conversar? Bom, começamos a conversar, marcamos um dia para falar por Skype. Ele foi super solícito e deu todas as informações que eu precisava. E aí veio a pandemia. Então eu fiquei um ano conversando com ele e cada vez ele me dizia dos troncos do kunugi, né, que é onde se produz cogumelo no Japão, que é outra madeira, enfim, lá é kunugi. E ele produz no kunugi, na fazenda dele, porque eles trouxeram do Japão. Então o Japão volta por causa dele,
e
sabe?
E você se encanta absolutamente. Agora, essa coisa de escrever um romance, pessoal, baixa o santo e escreve, não... O tempo de pesquisa é uma coisa muito importante. Conta um pouquinho o que você fez.
É verdade.
O que você fez? Porque o livro é um haikai mesmo, porque ele é pequeno no tamanho,
sim,
pequeno no número de páginas, delicado e, ao mesmo tempo, poderoso. Conta um pouco, para você fazer esse livro pequenininho e tão, tão valioso, o quanto de pesquisa você precisou fazer?
Sim, eu tive que fazer muita pesquisa Primeiro que cogumelo, para mim, era tudo cogumelo, então eu precisei pesquisar. Aí, eu te falei, eu tinha um rapaz, um homem e um garoto, eu comecei escrevendo sobre um homem e um garoto, e de repente eu vi que, mas quem é a mãe desse garoto? Precisa ter uma mãe. Aí, eu criei uma personagem Sayuri, e essa Sayuri acabou se transformando numa ceramista. Eu botei ela internada numa clínica, porque eu falei, eu não quero papo com ela, só quero falar dos dois. Mas ela veio com muita força. E tem umas mágicas na literatura, tem muita pesquisa, sim, porque eu pesquisei cerâmica, eu pesquisei própria, onde que eu vou botar essa mulher no Japão. Ela acabou ganhando um capítulo, outono, é dedicado ao Japão e a Sayuri. Então, fui pesquisar os nomes. Sayuri é pequeno lírio que nasce adiantado. É a minha Sayuri, da maneira como se escreve o nome dela, né? Enfim, eu tive que fazer todas as pesquisas. Conforme você vai fazendo, vai tendo necessidade, vão surgindo outros aspectos. E como eu conhecia pouco da cultura japonesa, eu descobri na Japan House uma senhora da Aliança Brasil-Japão, ela que me seguia. Eu lia, eu escrevia um tempo, daí eu ligava para ela e a gente fazia uma reunião assim online e eu lia para ela. E eu lembro que foi muito engraçado, que eu falei assim, onde eu vou botar essa mulher em Kyoto? Ah, acho que eu vou botar em Higashiyama, porque eu li lá, achei que combinava com ela, mas eu não conhecia Kyoto. Aí eu conversei com essa senhora, falei, dona Alice, onde que eu posso botar? Ela falou assim, acho que você podia botar em Higashiyama. E daí tem essas mágicas que acontecem. Chegou num ponto que essa Yuri estava tão poderosa no texto que ela estava quase roubando a cena da Kiara, que é a narradora, que o texto é dividido em primavera, verão, outono e inverno, e Kiara é a poetisa que vai para a fazenda do Sr. Murakami, que ele é um produtor de cogumelos aqui em São Francisco Xavier. E ela vai para a fazenda dele para ficar lá, isolada, para escrever seus haikais. E ela acaba trabalhando na fazenda dele, cuidando do filho, enquanto porque a mulher está no hospital, né? Que é a Sayuri. Então, esse é o primavera e verão. O outono, eu conto a história inteirinha da Sayuri, desde o nascimento, por isso que ela leva esse nome, porque ela nasceu antes do tempo. Aí eu conto parte da cultura do Japão, dos rituais.
E para fazer isso, você chegou aí até lá, até o Japão?
Eu fui depois, para checar se estava certa.
Então você foi corajosa, né?
Fui. Eu pesquisei, incrível, porque queria um templo. Ah, bom, mas eu tive muita assessoria, né? Então chegou um momento que eu falei assim, olha, eu preciso de 3 refeições. Eu preciso de um café da manhã, eu preciso de uma refeição sofisticada e eu preciso de uma refeição entre amigas, assim. Aí ela falou, ah, mas isso eu não consigo te ajudar na sofisticada, então eu vou te passar para o Joe Takahashi. E o Joe Takahashi foi presidente da Associação Brasil-Japão, da Fundação Brasil-Japão durante 30 anos. E trabalha muito, hoje tem 3º livro premiado sobre gastronomia japonesa, né? Então ele me deu assessoria. E uma amiga japonesa da época da faculdade ainda falou assim, ai, Cássia, no Japão tem uma alta gastronomia que não existe no Brasil. Eu falei, Ayumi, é essa que eu quero.
Aí você foi pesquisar isso.
Aí eu fui pesquisar. Aí o Joe me passou para até uma Shirashi, que é do Aizume. Até uma Shirashi me trouxe um livro e eu pesquisei, achei o senhor Mestre Murata, num restaurante, dono de um restaurante em Kyoto. Falei, nossa, que demais. E daí eu fui conversar com a Thelma e a Thelma me falou assim, olha, eu vou te emprestar um livro de um chefe de Kyoto, onde eu fiz um curso e tal. Você lê o livro dele e você vai achar interessante, porque eu não achava nada na internet, só em japonês, que não dava. Pouca coisa em inglês. Aí ela me deu esse livro em inglês e era do chefe Murata.
Então, você vê que a mágica acontece mesmo. Você, no almoço, me falou uma outra coisa, que foi um livro que você leu e que foi importante para você
optar
pelo Japão como seu tema, vai?
Sim.
E a gente vai depois falar um pouco do segundo, que também vai ser sobre o Japão, hein?
Certo, certo.
Vamos lá.
É verdade. Paralelamente a isso, eu estava vendo algumas entrevistas de escritores na internet e, de repente, alguém que eu não lembro nem quem era, falou do livro do Junichiro Tanizaki, Em Louvor à Sombra. E eu fiquei encantada com aquilo, falei assim, vou comprar esse livro. Aí comprei e ele faz justamente uma comparação entre o Oriente e o Ocidente. Então ele fala assim, aqui no Ocidente, nós gostamos da prata bem polida, bem brilhante, tem que ter brilho. E lá não. Lá a prata bonita é aquela que tem o tempo depositado sobre ela, que tem marcas de manuseio, que é escurecida. Aí eu fiquei assim. Eu comecei pela primeira vez a olhar para a minha cultura e pensar, por que que assim que é o certo? Por que não pode ser diferente? Por que esse é o único belo que existe? Né? Porque que eu aprendi que assim que era belo, mas foi me dado, né? Ninguém, eu não questionei. E tanta coisa a gente não questiona, simplesmente aceita.
Foi uma epifania, né?
Foi uma coisa assim. E Junichiro Tanizaki também fala da luz, da luminosidade, né? Então ele dizia assim, que quando você tá com Misushiro...
Misushiro é aquela sopinha,
gente. Aquela sopinha que vem no potinho, assim, né? Numa chauã. E daí que antigamente os restaurantes eram à luz de velas. Então, com pouca luz, você enxerga a profundidade do caldo. E enxerga lá os pedacinhos de tofu, as ervas, as algas.
Enfim. Aquela coisa que o miso faz, parece faz quase uma flor dentro, né?
Isso. É. E você vê a profundidade do caldo. E quando você tem uma luz mais agressiva, mais quando o ambiente mais iluminado, como a maioria dos restaurantes, você perde isso. E a comida japonesa é para ser apreciada dessa maneira. Então eu tinha um dimmer na sala de casa, assim, que tinha um arranjo com umas plantas. E daí eu ia, à noite eu ia iluminando menos e iluminando mais e sentindo a dramaticidade daquela menos luz, né, da pouca luz, luminosidade sobre as plantas e via como ficava muito mais dramático mesmo.
É, então, você tem olhar de poeta, né, isso daí desde sempre. Conta um pouco disso aí, como começou a poesia e por que fazer. A tua prosa é prosa poética,
é, né? Prosa
é prosa poética, né? E como é que começou isso? Como é que se disse, não, agora eu quero fazer prosa? Agora, mesmo que seja poética, eu quero fazer um outro caminho.
Na verdade, eu escrevia poemas quando eu era menina, né? Essa coisa, acho que todos nós escrevemos um pouquinho umas poesias.
Poesia diário.
Diário, eu escrevia. É. E eu tinha um agravante, que nós íamos muito para a fazenda dos meus avós, que moravam em Fernandópolis, e morei em Bragança Paulista, e quando tinha 10 anos mudei para São Paulo, e era cerca de 500 quilômetros. Então eu gostava muito de ficar olhando pela janela, assim, e vendo a paisagem. E daí aquilo me inspirava pensamentos, me inspirava poesias, né? E aquilo foi fazendo parte do... E quantas horas? Ficava 6 horas no carro, olhando para isso. E então eu acho que foi um facilitador, assim. E sempre tive um caderninho, algo para anotar.
E teve uma mãe que te incentivava também,
sim,
né?
Sim, porque eu escrevia... Eu tava com vergonha de falar, mas já é que você... Já que você tocou no assunto, eu lembro que a gente sempre parava numa igrejinha para rezar no começo da viagem, tanto na ida quanto na volta. E daí eu lembro que nós paramos, nós passamos, depois eu falei assim, eu era pequena, eu falei assim, eu tava muito saudosa, assim, que eu tava deixando meus avós, né, minha família, meus primos, tudo, e voltando para casa, fim de férias, né? E eu falei assim, uma igrejinha numa cidade, no meu coração uma saudade. E a minha mãe anotou, porque minha mãe era professora de português, né? E sempre ela lia muito pra gente. Eu lembro que a gente viajava às vezes pra Monte Verde, 3:30, 4 horas da tarde, ficava escuro, não tinha mais o que fazer, não tinha TV, não tinha celular, não tinha nada. Então minha mãe lia pra gente. Então eu acho que essas coisas todas foram... E meu pai recitava poemas em casa, tocava piano. Então foi uma casa assim... Que
te proporcionou, sim, e jogou a semente. A semente num lugar, um terreno fértil, né? Porque você tem mais irmãos?
Tem 3 irmãos.
E eles fazem poesia?
Não.
Você vê?
Acho
então
que
não adianta. Então, a semente eles jogaram nos 3 ou 4, né?
Sim.
E sobrou pra você. Coisa boa. É assim, tem os pais que ajudam e a gente que colabora. Bom, eu queria primeiro que você lesse um trechinho do seu livro, e tem uma coisa que é peculiar no livro, no Haikai, da Cássia, que tem alguns capítulos, que eles são capítulos pequenos, bem, é pouca coisa, e ainda tem ou uma epígrafe, ou tem o início com um Haikai, ou encerra. E eu queria que você lesse um haikai e depois, daqui a pouquinho, ou vamos começar pelo capítulo?
Então, eu vou ler um outro aqui, a gente é separado.
Tá bom. Você que manda, você é dona do pedaço hoje.
É setembro, zumbido de abelhas, florada no bosque cinzento amarronzado de Kunugi. Caules marcados por profundos sulcos encobrem a densidade e maciez da carne do carvalho japonês. Em seus troncos, cortados em toras, os shiitakes de aroma e sabor terroso, amendoado, ganham corpo na labuta para romper a rigidez avantajada da casca. Sr. Murakami tem um semblante desanuviado. Trocamos sorrisos rápidos pela manhã. Dia de sol.
Lindo, né? Lindo, delicado. Entra por um lugar diferente, né? Então é uma leitura... Não é que não é do intelecto. Ela é do intelecto, com certeza. Isso daí deve ter dado muito trabalho para você chegar nesse... Mas tem uma coisa de...
Tem que entrar pelo coração.
Pelo senão... coração. Tem Sim. que entrar pelo coração mesmo.
Tem
poesia
que estar
aberto, também. Poesia também. E fora isso, vamos ler um haikai?
É, um haikai.
De quem?
É, os haikais que eu usei aqui são haikais de Matsuo Basho, que pra mim
é o top do top.
E eu vou ler o meu favorito. Marchando e caindo, entorna a água de dentro a flor da camélia.
É lindo mesmo. Bom, então, esse é o livro da Cássia que a gente está apresentando aqui. Eu vou pedir para você deixar um livro na biblioteca.
Com certeza.
Pode com até, certeza, né? Porque assim, quem quiser pode também entrar em contato com a sua obra. E fora isso, nós vamos poder falar um pouquinho do teu livro anterior, que é o Entre Meios,
Sim.
que eu achei super interessante. O tema é completamente diferente. Sim. Você ainda não tinha caído de amores pelo Japão.
Não tinha tomado consciência.
Fala um pouquinho desse livro e qual mais ou menos a trama. Não conta, não tem spoiler, mas...
Tá certo. Entre Meios conta a história de uma artista plástica que, no momento de aridez criativa, ela acaba presenciando um homicídio.
E também, fora esse que você está apresentando aqui para nós, tem livro no forno. Conta um tico sobre ele.
Pacífico. Quando eu estava escrevendo Haikai, eu descobri algumas coisas de Okinawa e conheci algumas pessoas de lá. E acabou que se tornou impossível não escrever sobre Okinawa, não escrever sobre Ilha Grande, esse pessoal que veio pra cá. Muita gente foi pro Mato Grosso, mas eu tô contando de pessoal de Okinawa que veio, que foi pro Rio de Janeiro, que foi pra Ilha Grande e que desenvolveu a indústria pesqueira brasileira no Brasil, lá no Rio de Janeiro.
Então é uma coisa histórica,
Sim,
inclusive.
Sim, é uma coisa histórica, mas é uma ficção. E tem muito mais, são três gerações, né? Não quero falar muito, porque está no momento assim que eles estão, que esse livro está na mão de alguns amigos que estão lendo, já tive um retorno que me deixou cheia de alegria, porque foi super favorável.
Ai, que bom, que bom. Sócia com um novo livro aí,
hein? Se Deus quiser.
E olha, o próximo livro já tem que... Depois você pode pensar no lançamento no Paulistano também, né?
Mas é uma alegria, muito bom.
Né? Então tá, muito bom encontrar você aqui,
nos
receber, foi ótimo o nosso papo, agradecer ao meu companheiro de trabalho, Ricardo, e a você, pela conversa tão saborosa que você trouxe pra gente.
Muito obrigada, eu que agradeço essa possibilidade.
Rádio Paulistano apresentou Drops Literário, com Elô Belo Barros.